Boa tarde, todo mundo, os ouvintes do Legal Saber. Boa tarde, todo mundo. Um prazer, mais uma vez estamos aqui. Todo mundo sabe o que é chorar e todo mundo já chorou. Chorar significa que tem uma secreção que é produzida pelas glândulas lacrimais e sai água. É interessante, isto está umidificando o olho, a córnea. É uma coisa que Deus criou, um sistema natural no olho, inacreditável. Outras partes do corpo, quando precisam ser limpas, têm que trazer água de fora, têm que trazer todo um sistema para limpar. E aqui, dentro do próprio olho, já tem, na verdade, um mecanismo embutido como limpar e como lubrificar o olho. Nós vamos ver nesta aula que não é apenas uma limpeza do corpo e do físico do olho, mas é muito mais. Lágrimas significam muito mais no judaísmo. Então vamos começar agora com a parte bíblica. Porque na Bíblia, na Torá, já vemos muitos episódios de choro. A começar por Avraham Avinu, o pai da nação, Abrão, o primeiro, quando ficou sabendo da morte e do falecimento da esposa, Sara. Diz a Torá, ele chegou para Lifkot leSarah veLispotah, ele chegou para chorar, lamentar sobre o passamento dele, que cuidou de todo o enterro, comprou a famosa gruta da Marpelá em Hebron. Então lá já menciona o choro. Nós temos uma cena muito emocionante do choro, que é o reencontro de Jacob, o patriarca, com Yosef, seu filho. Esse Yosef, que era vice-rei no Egito, 22 anos não se viram e Jacó pensava que tinha falecido. Falaram para ele que um animal o devorou. E de repente, Yosef e Jacó se reencontram. Uma cena de choro, uma cena emocionante, inacreditável. Ambos estão vendo cenas do futuro. O que vai acontecer com o povo de Israel? Muitas lágrimas, muitas lágrimas. A Torá também nos conta a respeito de quem chorou sobre a morte de Moshe e Aaron, quando eles faleceram, os grandes líderes, Moisés, que era o líder máximo, Aaron, que era o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. Não falta cenas. Nós temos, infelizmente, também na Torá, duas cenas de pessoas que choraram à toa. A mente humana, ela é tão criativa que ela pode imaginar todo tipo de coisas, pode se convencer de coisas erradas, pode errar muito. E o povo chorou quando não devia chorar. São duas cenas. Uma, quando o povo se queixou sobre a carne. O povo, de repente, falou que a maná, aquele pão celeste, não serve mais. Todo dia a mesma comida, mesmo que uma comida celeste, é algo divino. Mas, vayeshvu, vayifku, vayomru, nós queremos miyachilenu basar. Quem vai nos trazer carne? Eles queriam carne. E Moshe escutou realmente, Vaishma Moshe Ha'am Bochê. Ele escutou como o povo estava chorando. Chorando à toa, porque não faltava carne, havia animais, não faltava, na verdade, pão celeste e bênção. O povo tinha tudo, mas o povo queria uma outra coisa. O que o povo disse? Zacharnu et Hadagá, estamos se lembrando do peixe que a gente comeu de graça no Egito. De graça. Os egípcios era de graça, tinha que construir cidades fortificadas, fazer tijolos, tinha que era escravidão, morria todo dia gente, como de graça? De graça, dizem os nossos sábios, sem compromisso. Chinam minam mitzvot. Eles não queriam ter um compromisso com Deus. O que é essa coisa de compromisso com Deus? O que é que devemos fazer? Mitzvot, boas ações. Judaísmo exige. Judaísmo exige. Uma pessoa para servir Deus tem que se esforçar. E este esforço eles não queriam. Este foi um choro à toa. E o pior choro à toa foi quando, na verdade, os espiões que foram explorar a terra de Israel, que Moisés mandou 12 espiões, e não sabemos quando voltaram, 10 deles falaram muito mal da terra de Israel. Falaram que tem lá gigantes, tem inimigos, as frutas são grandes, um lugar perigoso, é uma terra que consome seus habitantes. Palavras muito duras. O que aconteceu? O povo chorou naquela noite. Vatissá kol ha'edah, em hebraico, toda a congregação levantou a voz, vayifku balaila ahu. E naquela noite o povo chorou. Disse Deus: vocês choraram à toa, vai ser uma noite de choro para as futuras gerações. Continuará a ser uma noite de adversidade, de choro. Infelizmente, o 9 de Av era a data do 9 de Av, que já comentamos, que se tornou na história judaica uma data nefasta, de muitas tragédias, de muitas adversidades, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo. Então, quando se chora à toa, pode haver uma reação, tem que se cuidar. O paradigma do choro, quando a gente quer falar em termos bíblicos, quem é a pessoa que representa a mais chorando pelos filhos? Raquel. Rachel Imeno, Raquel a matriarca. Esta realmente chora pelos seus filhos, a tal ponto que ela não está nem enterrada, na verdade, em Hebron, com todos os outros patriarcas e matriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não, ela está enterrada no caminho, chorando pelos seus filhos que vão ser exilados. E o profeta Jeremias diz, Rachel mevaka al banea. Ela é o exemplo da mãe que se entrega para seu filho, a tal ponto que ela morreu no parto do pequeno Benjamim. E ela chora pelos seus filhos, ela chora pelos seus bens, pelo bem-estar de seus filhos, pela proteção de seus filhos. E o profeta Jeremias nos diz que Deus falou para Raquel, min ikolech mi bechin, em hebraico, para de chorar, Raquel. Ve'enayich medima, para de derramar lágrimas, porque o seu pedido vai ser atendido. E os filhos voltarão para suas fronteiras. Então, Raquel representa realmente o choro, a mãe chorando pelo bem-estar de seus filhos. A mamãe Raquel. E olha bem que interessante, os livros místicos nos dizem uma coisa interessante. A palavra Rachel em hebraico, o hebraico é a língua original com a qual Deus criou o mundo. O alfabeto hebraico, o Aleph Bet, são os agentes criadores, o DNA deste universo. Então, em hebraico, Rachel, o valor numérico é exatamente 238. E se você pega a palavra lágrima, lágrima em hebraico é Dima. Dima vale exatamente 119, a metade. Então, Rachel são duas lágrimas. Duas vezes 119, 238. Então, o nome de Rachel inclui já nela duas lágrimas, que nós chamamos as duas lágrimas cósmicas, que representam os dois tipos de lágrimas que pode ter. E isto vai ser o assunto que nós vamos falar hoje. Nós temos lágrimas de tristeza, nós temos lágrimas de sofrimento, e nós temos do outro lado lágrimas de euforia, de alegria, de muita emoção boa. Então, existem as duas lágrimas. Dim'a, 119. Vamos iniciar falando um pouco das lágrimas do choro pela adversidade, pela tristeza e pela aflição. O próprio rei Salomão, o mais sábio dos homens, ele escreve no Eclesiastes que tem várias épocas. É interessante, ele enumera lá 14 épocas diferentes. Cada uma podia ser, na verdade, um título de uma palestra. Ele fala lá, et livkot ve et lishok. Ele fala, tem um momento para chorar e tem um momento para rir, para se alegrar. O comentarista clássico Rashi nos diz, o momento para chorar é o 9 de Av, a destruição do templo, e o momento para se alegrar é a redenção, quando vai chegar se Deus Mashiach. Então ele fala, o exílio, a galut, a geula, o exílio e a redenção, ambos são momentos de choro ou de alegria. Os comentários, os outros dizem que isto é mais geral, mais genérico. Então, o momento de chorar é o luto, quando alguém falece, infelizmente. E o momento de se alegrar é o casamento. Assim que dizem. E realmente, nas leis do luto, nos 10 mundos, temos várias etapas. 3 dias de choro, 7 dias de luto, 30 dias que normalmente a pessoa não corta cabelo, não faz a barba para se lembrar do ente querido. E 11 meses de Kadish. São várias etapas que são as diferentes subidas da alma para realmente voltar ao seu Criador. 3 dias de choro. Quando alguém vai embora, Deus nos livre, um ente querido, é uma aflição, o coração não aguenta, é muita emoção. Quando a aflição é muito grande, o que acontece? O coração fica apertado, isto mexe ao coração, ao mente, e neste é o momento de derramar lágrimas. Este é o momento que o choro chega. As emoções não aguentam. Isso são momentos de tristeza, de aflição. Mas um momento triste pode ser uma separação. tudo que é separado não é bom. A gente sabe que separações são aflitantes. Acontece, é uma parte da realidade. Mas tudo, irmãos que se separam, sócios que se separam, vizinhos que se separam, casal que se separam, tudo isto, quando duas pessoas estavam coladas e de repente cada um passou o canto, há uma certa tristeza nesse momento. Pode ser que cada um depois vá ter muito sucesso e se deseja o sucesso para todos. Porém, a própria separação é, na verdade, uma tristeza. No segundo dia da criação, quando Deus separou as águas inferiores que deu depois do nascimento para os mares e os oceanos, das águas superiores que deu nascimento para as nuvens, esta separação foi triste. É segunda-feira, é o único dia que não aparece a palavra Kitov, que Deus olhou que a criação está boa. Porque separação é difícil. É um momento de tristeza, pode haver choro. Uma mãe que tem que se despedir do seu filho que vai estudar longe, mesmo que ele volte daqui a um ano, tem uma lágrima. Tem uma lágrima. É um momento, na verdade, que as pessoas sentem. Por isso o profeta nos diz, o profeta Malaquias, quando ele fala que o homem abandona a sua mulher da juventude, o amor da sua vida, nossos sábios nos dizem que até o Mizbeach, até o altar chora. Até o altar fisicamente, cola, Megaresh Ishto Rishona, Mizbeach Bochela. O próprio altar, que normalmente o altar é feito para aproximar as pessoas, aproximar o eterno Criador das criaturas. Faz shalom, faz chora. Uma morte prematura, Deus nos livre. Alguém perder um filho, uma filha, um parente, um jovem. Isto não tem tamanho, a dor, é um horror, uma tristeza, alguma coisa que aperta o coração. Não há como descrever isto. É totalmente antinatural. Os nossos sábios dizem que assistir a um enterro de alguém mais jovem na família é terrível, é terrível. Deus nos livre. É uma coisa que não tem tamanho. O próprio David chorou do filho dele, Avshalom. Avshalom era um rebelde. Armou uma revolução contra o pai. O rei Davi pode imaginar um filho rebelde que quer destronar o pai. Quanto que David não chorou por esse filho, Avshalom? Quanto que David não ficou chateado com o general Joab de ter, na verdade, atingido o filho dele, Avshalom? Nós temos na Torá um episódio que Aaron perdeu seus dois filhos no dia da inauguração do santuário. Nadav e Aviú, dois moços exemplares, houve um incidente e faleceram. Coisa tristíssima. Aaron nem pôde expressar-se. A Torá nos diz, Vayidom Aaron. Aaron calou. As emoções eram muito fortes. E nós lembramos isto cada dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, a leitura da Torá nos lembra o falecimento dos dois filhos de Aaron, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote. E tem até congregações que fazem uma canção anterior à leitura da Torá, muito emocionante, fala exatamente do falecimento destes dois moços. Dizem os nossos sábios, aquele que naquela hora derrama uma lágrima para esses dois tzadikim que faleceram, Deus o perdoa seus pecados. E Deus vai poupá-lo de não ter que passar por uma cena desta. Inacreditável. Isso são choros por muito, muito tristeza, sofrimento. E o sofrimento não precisa ser individual. Pode ser a nível de povo, muitas vezes. Tragédias que acontecem quando você escuta histórias do Holocausto. Deus nos diz, quem não derrama uma lágrima? Quando você estuda um pouquinho o que aconteceu com os romanos quando invadiram a cidade de Betar, a matança que teve, o massacre, o sangue que correu. Histórias da Inquisição, as torturas, o sofrimento, os maquinários que usavam para as pessoas fazer confissões de coisas que nunca fizeram. Quem não chora? Quem não chora? Quando você escuta uma coisa triste, você chora. O Talmud nos conta que Rabbi Yochanan ben Zakkai, uma vez, na época dos romanos, ainda os romanos que estavam dominando Israel, Israel era avassalado ao Império Romano. Rabbi Yochanan ben Zakkai, depois da destruição de Jerusalém, está andando nas periferias com seus alunos e de repente eles viram uma moça pobre que está entre os camelos dos árabes, entre os excrementos, levantando cevada para comer. Pobre coitado, quando ele era vivo, Rabbi Yochanan ben Zakkai estendeu a mão, pediu esmola, me ajuda. Obviamente que ele ajudou, mas ele olhou a moça, ela olhou para ele. Ela perguntou, você não me reconhece? Ele olhou para ela, era a filha de Nakdimon ben Rimon. Nakdimon, um homem extraordinário. Ela viu este homem, Nakdimon ben Gurion, era um dos homens mais ricos de Jerusalém. Um dos grandes ricaços, o homem tinha depósitos e depósitos de comida. Nakdimon ben Gurion. Ele não acreditou. Esta moça, foi meu filho, seu casamento. Eu me lembro, na Ketubá, a dote era 1 milhão de dinarim de ouro. 1 milhão de ouro, de moedas de ouro. O que aconteceu? Tudo se foi. Não sobrou nada. Rabbi Yochanan ben Zakkai começou a chorar. Chorar, ele falou, olha o que aconteceu. Se afastamos tanto de Deus que ele nos deixa, na verdade, pastar entre as fezes dos camelos. Olha onde que chegamos, em que lugar. Rabbi Yochanan ben Zakkai não conseguiu deter suas lágrimas. Temos um outro episódio de um moço que procuraram para ele. Ele queria casar, apresentaram para ele uma moça. Ele falou, não, esta não. Ele não gostei. Não, falou, ela é feia, não gostei, não gostou, não quis, nem jurou que esta moça ele não quer casar com ela. Ela não é bonita, bastante para ele. Jurou. Rabbi Ishmael, o grande sábio, pegou a moça na casa dele. Nutriu, ajudou. É uma moça pobre, linda, mas é uma moça humilde. Deu para ela tudo o que precisa, as roupas, a maquiagem, tudo que uma moça precisa. Um belo dia, este mesmo rapaz viu esta moça, correu para Rabi Ishmael e falou, esta que eu gostaria. Disse Rabi Ishmael para ela, esta é a mesma moça que se recusou. Obviamente que ele anulou o voto dele, mas Rabi Ishmael começou a chorar. O Talmud nos diz, Rabi Ishmael chorou. Ele falou, Bnot Israel Yafot. Poxa, as moças são bonitas, mas a pobreza não permite elas, na verdade, se apresentar como se deve. Ele chorou muito. Então existe o choro coletivo, existe o choro individual, existe o choro pela aflição quando uma pessoa passa por um aperto, um momento de tristeza, escuta alguma coisa triste, ou que seja, isto se chama uma das duas lágrimas, a lágrima pelo choro. Todos nós passamos por isto, sabemos que graças a Deus existe um segundo tipo de lágrima. Esse segundo tipo de lágrima é as lágrimas que são pela alegria. Quando a emoção é forte, de repente alguma coisa boa aconteceu e a pessoa não consegue se conter. As emoções são tão fortes e não tem palavras que são capazes de expressar esta euforia. Então, o que que acontece? As glândulas lacrimejando, de repente saem lágrimas. Uma grande felicidade. Quando se assiste a ver que alguém sai do hospital. O homem lutou 5 ou 6 semanas pela vida. Um homem de 83 anos, uma mulher de 94 anos. E de repente sai, venceu o Covid-19, venceu o vírus. Está bem, está saindo com saúde. Você vê de repente todos os médicos e todos os enfermeiros estão lá em fila, todos chorando de alegria. Graças a Deus, se recuperou. Uma coisa bonita, uma coisa fantástica. A alegria nos faz, na verdade, também chorar. São lágrimas da alegria. Elas existem, obviamente. E Rabbi Akiva, o grande sábio, nossos sábios nos dizem, quando ele chegou a entender e a captar os segredos que tem no Cântico dos Cânticos, no Shir HaShirim, que lá dentro tem segredos e mistérios místicos, cabalísticos, enormes. Quando ele chegou a se aprofundar nisto, ele não aguentou, ele gritou, ele chorou, ele estava tão feliz. Esta é uma alegria extraordinária, quando a pessoa finalmente chega num momento especial. Tem muita emoção, a pessoa chora, é normal, isso faz parte. Quando você assiste a um casamento do sobrevivente do Holocausto, um homem que perdeu toda a sua família, na sua frente, irmãos, irmãs, pais, mães, alguns, Deus nos livre, filhos e esposa, e de repente esse sobrevivente está com você, abaixo da roupa, no palio, para um casamento do neto dele. Você pode imaginar a emoção. Os olhos não aguentam, a pessoa na verdade não imaginou na vida nunca que ele vai poder ver isto. Ele está tão grato a Deus, ele não acredita que ele é capaz de presenciar uma coisa. Quando os olhos dele viram o inferno na terra, verão na verdade que a família dele se foi através da cheminé, Deus nos dos crematórios. Isso são momentos especiais. Especiais. Os nossos sábios profundos dizem que tem uma diferença física, material, entre as lágrimas da alegria e as lágrimas de adversidade. Lágrimas da alegria são frias. Lágrimas que são, na verdade, de tristeza, são quentes. Assim está escrito. Elas são mais quentes. E muitas vezes, quando as lágrimas vêm do fundo do coração, mas fundo, elas podem até ser fervendo. Assim dizem os nossos livros profundos. Então, interessante. Tem as lágrimas da alegria? Tem. Quando José se reencontrou com Benjamim, dois irmãos, finalmente José se revela que ele não é apenas o rei do Egito, o vice-rei, mas ele é o irmão do pequeno Benjamim. Os dois se abraçam. Tem choros enormes. E os nossos sábios nos dizem que eles viram muitas cenas do futuro. Cena da destruição do primeiro templo, do segundo templo, do santuário de Shiloh. Muito choro. Pergunta os comentários, mas era Shabbat. Aquele dia nós sabemos era Shabbat quando teve o reencontro. Shabbat não pode chorar, Shabbat é um dia de alegria, como é? Dizem os nossos sábios, eles viram tantas cenas. Eles viram o povo judeu sobrevivendo todas estas cenas terríveis e mantendo sua fé. E um dia o templo vai ser reconstruído. Isto é alegria. E isto são choros que são permitidos no Shabbat. Choro da alegria pode chorar em Shabbat, sem problema nenhum. Eles estavam alegres de ver que o povo aguenta. É duro, mas o povo não se quebra, mantém sua fé intacta. Inacreditável. Então tem choros que são, na verdade, de felicidade. Esta é a segunda lágrima cósmica. Nossos sábios nos dizem uma coisa interessante. Que quando vai chegar o momento que as almas se apresentam no mundo das almas, no Gan Eden, lá em cima, existe o mundo das almas. Como a gente sabe, por 120 anos, cada alma volta para seu Criador. Diz os nossos sábios, no Talmud, que os tzadikim choram e os rechaim choram. Tanto os perversos, como, na verdade, os justos choram. Por quê? Porque os dois estão enxergando agora esta malinclinação. Os tzadikim estão vendo esta malinclinação, é tão grande. É uma montanha. E nós dominamos ela. Conseguimos realmente subjugar esta malinclinação. É uma montanha, confiamos. Eles choram de emoção. Os menos tzadikim, eles estão vendo este Yetzer Hara, esta malinclinação, como um pequeno monte, pequenininho. É tão pequenininho e a gente não dominou. É tão pequenininho, na verdade, parecia tão grande, tão difícil. Olha o que é nada. Eles choram também de emoção. Tem momentos de choro. E quando o coração se liga ao choro, ele é sincero. Ele é sincero. Este é o momento que as coisas são lágrimas quentes. Deixa eu lhe contar uma história interessante que nós temos no Talmud. Nós temos no Talmud uma história. Grande sábio, Rabi Eliezer, na cidade dele não tinha chovido muito tempo. Quando em Israel não chove por muito tempo, a gente sabe que isto é um perigo, porque toda a agricultura não vai ter uma safra de trigo, pode faltar pão, pode faltar comida para os animais, para os seres humanos, pode chegar uma fome, Deus nos livre. Gravíssimo. Então, dentro do judaísmo, quando falta a chuva, ou ela traz a chuva, existem jejuns que se fazem. Primeiro 3, depois mais 3, depois se precisa 7. 3 jejuns. E cada vez mais difícil. No começo o jejum é pequeno, é curto, depois ele é mais comprido. No começo pode fazer uma série de coisas, depois acaba fechando as lojas também, depois fazer reza, depois leva até, na verdade, a mesa central, a bimá, a teva, na rua, todo mundo reza junto e faz e cria a Torá, e coloca a cinza, e tem palavras. Você pode imaginar tudo isto. Na cidade dele, o povo participou de tudo isso. São 2 meses que não choveu. 2 meses sem chuva em Israel, não é bom. Então todos choraram, fizeram os 13 jejuns, ouviram as palavras dos sábios, choraram, fizeram a techuva, fizeram os selichot, que são as súplicas, e fizeram as rezas de arrependimento, tudo o que precisa fazer. Chegar ao 13º jejum, fizeram tudo, pediram a Deus. O que aconteceu? Não choveu. O povo se preparou para sair da sinagoga e voltar para casa. O que pode fazer? E não choveu. Naquele momento, Rabi Eliezer se virou para a congregação e disse: vocês já reservaram seus túmulos? O rabino está falando assim? Falou uma palavra tão forte: reservaram seus túmulos. Em outra palavra, ele está vendo que o quadro é negro. Em outras palavras, não vai dar certo, não vai ter agricultura, não vai ter safra, não vai ter nada disto, não vai ter comida. O povo caiu no pranto. O povo caiu em pranto, chorou, chorou, chorou. Logo que terminou de chorar, a chuva chegou. A chuva chegou. Que aconteceu aqui? Aconteceu aqui uma coisa interessante. O povo fez tudo que o figurino manda. De acordo com a letra, faz um jejum, mais um, três, mais sete, faz aqui, faz aquilo, isto. Mas faltou coração. Faltou coração. Fizeram a coisa, o instrumento estava lá. É como você tem, na verdade, uma máquina elétrica, ou eletroelétrica, mas se esqueceu de colocar na tomada. Tudo está lá, mas não colocou na tomada. A tomada é o coração. Eles não envolveram o coração, não envolveram as emoções, não envolveram os sentimentos, faltou. Quando o povo escutou do rabino, já reservaram seus túmulos, se tocaram a realidade que está acontecendo, em outras palavras, não vai chover. Naquele momento entenderam o quadro que está acontecendo, entenderam que estávamos perto do fim. O pessoal chorou, chorou, veio a resposta de Deus. Quando é um apelo sincero, neste momento Deus responde, deve a chuva. E aqui talvez é o momento de explicar o poder das lágrimas. É importante um pouco explicar que, de acordo com o judaísmo, o choro tem efeito. O choro tem efeito. Existe um dito em Yiddish muito interessante que diz: o que o sabão faz para o corpo, as lágrimas fazem para a alma. Assim tem um dito antigo. Mas é mais que isto, é muito mais. Realmente, quando uma pessoa chora, ele se sente melhor. Mesmo se o choro é pela aflição, claro que deixou-lhe um pouco melhor. E, aliás, é importante saber também que chorar pode ser bom, mas não demais. No judaísmo, nós não acreditamos em chorar demais. Isto não. Isto não. A gente chora o necessário, as emoções sim, pelas tristezas sim. Por exemplo, o luto. Não somos permitidos a chorar mais que 3 dias, 7 dias. Tem as regras. Porque a gente sim, lutando demais, isto não é bom para algo. Tem que deixar a alma subir, realmente a alma não gostaria que a gente se entristecesse demais. Então, chorar demais também não é bom. Por isso que Deus fez que as lágrimas são salgadas. O que acontece? Já que elas são salgadas, se a pessoa chora demais, esse sal começa fisicamente, biologicamente, a atrapalhar o olho. Muito sal no olho atrapalha. Então, a gente chora, para naturalmente de chorar. Isso é um sistema, um mecanismo que Deus fez. As lágrimas são salgadas e, num certo momento, a gente para. Mas os nossos sábios nos dizem que as lágrimas têm força. Olha bem o que os nossos sábios nos dizem. De vez em quando, os portões da reza estão fechados lá em cima. Charet filaninalim. Não sempre os portões em cima estão abertos. De vez em quando estão fechados, de vez em quando não. E os portões da oração têm momentos que eles fecham. Porém, diz o Talmud, charet dima, os portões do choro, os portões das lágrimas, nunca fecham. Nunca fecham. Sempre estão abertos. Os portões das lágrimas sempre estão abertos. Quando uma pessoa faz uma reza, e naquela qual ele coloca lágrimas e choro, ele vai ser atendido. Não há dúvida. Pega o exemplo do rei Ezequias, Risquiao, o profeta representante de Deus. Chegou para ele, o profeta Isaías, falou para Ezequiel, pode se preparar, sua morte está próxima. Ele se colocou contra a parede, chorou, pediu, implorou, derramou lágrimas. O que aconteceu? Ganhou mais 15 anos de vida. A gente sabe que o choro tem um efeito. Quebra decretos, diz o Zohar. O Zohar diz literalmente, o choro, lágrimas lá em cima são muito fortes. Rabbeinu Bahá'í, que é os grandes comentaristas da Torá dizem o seguinte: choro é lágrimas. Lágrimas é água. Água é chesed, água é bondade. Fogo é severidade. Água é bondade. É a mão direita de Deus. A mão direita está sempre estendida. Yeminó peshuta lekabel shavim. Deus estende a mão direita para receber as pessoas. Esta está sempre aberta. Jamais fecha. jamais, jamais fechar. Então a gente está vendo que realmente o choro tem muita força. Se a pessoa não consegue chorar, diz Oxalá Kadosh, pode rezar num tom de choro, também válido. A voz é como uma voz de lamentação, também é válido. Muito importante, o choro tem uma força enorme lá em cima. Mas tem que saber por que chorar também. Se é uma arma tão forte, se é uma chave que abre portões lá em cima, nenhum portão aguenta uma chave messe, sempre está aberto para lágrimas, tem que saber por que chorar. Tua máquina de lavar quebrou, será que precisa chorar para isto e fazer uma prece especial para Deus? Mesmo o carro engessou, a gente chora para ter, graças a Deus, saúde, para ter vida, para poder servir o Criador, fazer mais uma boa ação. A gente chora para ter filhos saudáveis, andando no caminho certo. Tem que saber para que chorar. Isto me lembra 1967. Israel libertou o Muro das Lamentações. Durante quase 20 anos, os judeus não tinham acesso ao Muro das Lamentações. Estava do lado jordaniano e finalmente, em 1967, os paraquedistas israelenses chegaram lá. Vocês podem imaginar a emoção? E chegaram lá e finalmente o Kotel, estão lá na frente do Kotel. O Kotel é o Muro das Lamentações, o que sobrou para nós do grande templo de Jerusalém, construído por Salomão primeiro e depois por Esdras e Nehemias. O que aconteceu? Todos os soldados estavam lá, tiraram o capacete, derramaram lágrimas, choraram, agradeceram, um momento de guerra. Tinha um soldado lá, que depois ele contou, eu escutei ele falando, ele cresceu, infelizmente, num ambiente onde que nunca contaram para ele a história do povo dele. Não sabia o que, não sabia as tradições. Cresceu num ambiente totalmente leigo e laico. Ele falou, eu chorei porque eu não sabia por que chorar. Ele viu todo mundo chorando, mas não sabia por quê, não sabia o que é essa parede, não sabia nem que já ninguém contou para ele nada, nem sabia que tem um templo com os judeus, que tinha um rei Salomão, que este era, na verdade, o lugar. Não sabia nada disso. Então ele falou, eu chorei porque eu não sabia por que se chora. Temos que agradecer quando a gente sabe para o que se chora. Chorar pelas coisas certas. Já que Deus nos atende, tem que chorar pelas coisas certas. Isso que é importante. Então, meus amigos, nós até agora diferenciamos principalmente entre dois tipos de lágrimas. Lágrimas da aflição e lágrimas da alegria. Tristeza e euforia. Isso são as duas lágrimas que falamos, que podem ser até quentes ou frias. Mas eu gostaria também de lembrar nesse momento um terceiro tipo de lágrima, que é importante, ele consta nos nossos livros, e isso são as lágrimas de tshuva. Não é lágrima da aflição, não é lágrima da alegria, mas é uma lágrima de um retorno sincero a Deus. Maimônides, quando ele descreve o Baal tshuva, nas leis do arrependimento, ele fala que são pessoas que vêm de longe, que durante muito tempo estavam afastados, vêm com uma grande sede, muitas vezes rezam de voz alta e derramam lágrimas. Assim ele fala. Soek tamid lifnei Hashem, eles fazem isto bebechi u betachanunim, com choro e lamentações. Quando uma pessoa quer se arrepender de alguns erros grandes, quer se arrepender de algumas máculas que ele não tem, afinal. E a gente sabe que as lágrimas têm mais um poder. Lavar o passado. Até agora falamos lavar a alma, limpar os olhos. Agora, literalmente, consta nos nossos livros que lágrimas podem tirar pensamentos ruins, atos ruins, falas erradas. Lágrimas limpam, literalmente, este aperto no coração, este aperto no cérebro. Isto tudo, na verdade, acontece um processo de limpeza. E o Baal Teshuvah, a pessoa que é um homem que se arrepende de verdade, um homem que retorna a Deus, derrama lágrimas. Estas lágrimas trazem brachá para ele, ajuda ele, na verdade, a conquistar seu lugar, a tirar o passado que está um pouco, vamos dizer, nublado, e deixar ele ensolarado. E nós temos vários exemplos disto. Um dos maiores exemplos disto que nós temos na nossa literatura era um homem que se chamava Elazar ben Dordaia. Este Elazar ben Dordaia literalmente era um homem que era um pecador, Não havia pecado que ele não fez. E não havia prostituta na cidade que ele não conhecia. Era um homem muito, muito, muito desviado do caminho certo. E um belo dia, ele resolve dar uma guinada na vida dele. 180 graus. Ele entende que ele tem que fazer algo para a cidade. Ele começa um processo de tshuva sincera, uma volta a Deus. E o Talmud nos escreve como ele foi sentar numa pedra, colocou a cabeça entre as duas mãos e começou um rio de lágrimas. E chorou, e chorou, e chorou, e acabando entregando sua alma, chorando a Deus. Diz o Talmud que naquele momento saiu uma voz celeste e disse: Rabbi Elazar ben Dordaria, Muzman Leolam Haba. Olha, Rabbi, não só Elazar ben Azaria. A voz celeste chamou ele Mestre, Elazar ben Odaya. Mestre, porque ele é um mestre de Tshuva. Ele é um gigante em Tshuva. Ele fez um retorno sincero. E para fazer um retorno não precisa tanto tempo. É importante que seja um coração sincero. Ele está convidado ao mundo vindouro. Ganhou seu mundo vindouro em pouco tempo. Por quê? Pelas lágrimas. Lágrimas trazem, na verdade, elas têm um retorno especial. Elas têm um retorno. Nossos sábios dizem que as lágrimas saem da pupila preta, não da íris colorida. Elas saem do lado preto, daquela bolinha preta que tem lá. E elas são um exemplo para o que se chama da luz que sai da escuridão. Assim como a luz, a gente sabe, no ambiente escuro, ela se destaca mais. A lágrima é isto, é uma transformação da pessoa. E está escrito que Mashiach chegará, se Deus quiser. E nós vamos poder enxergar Deus de uma forma quase óbvia. Hoje a matéria é muito óbvia. Sabemos de Deus, mas a matéria é óbvia. Na época messiânica, a divindade será tão óbvia como uma pessoa enxerga com seus olhos. Como diz o profeta, que Ain be'ain yir'e lokim betzion. Pessoa vão ter poder ver com o Meshuv Hashem Tzion. Por que isto? Pelo mérito das lágrimas. Os olhos derramaram lágrimas, os olhos vão enxergar a mão de Deus. Então é muito importante saber, existe também um outro tipo de lágrimas, que são, na verdade, as lágrimas que vêm de uma volta sincera a Deus. E tem momentos específicos para isso. Não pode ser sempre. Uma pessoa não pode sempre fazer isso, porque senão ele cai muito na tristeza. E no judaísmo a gente diferencia muito entre tristeza e amargura. Deixa eu explicar. Se uma pessoa fica pensando nos seus pecados, nos seus erros o dia inteiro, ele, na verdade, vai acabar ficando muito deprimido. Ele vai ficar numa baixa. Quem sou eu? Afinal, sou nada. Ele pensa, sou nada, fiz tanta coisa errada. Ele vai começar a perder toda a autoestima. Então, o momento certo para uma pessoa fazer uma correção de seus atos errados não é durante o dia, é no final do dia. Antes de dormir, no Shema Israel, nós temos uma confissão. Lá, a gente pode pensar um pouco o que eu fiz de errado, o que eu posso corrigir. Ou no final do mês, ou no final do ano, que é o mês de Elul, que é muito apropriado para isso. O mês de Elul é um momento apropriado para a tshuva. Sim, como diz o Arizal, quem não derrama uma lágrima entre Rosh Hashanah, Kippur, esses dias, os 10 dias de arrependimento, esses dias sagrados de volta para Deus, a alma dele ainda não brilha. Este é o momento de derramar lágrimas. Mas não sempre. Por quê? Porque isto tira um pouco a força, nos deixa deprimido. Só qual a diferença? Existem duas coisas. Existe tristeza e amargura. Tristeza é quando a situação me chupa a minha energia, me tira a força. Eu fico, na verdade, sem força nenhuma. Eu quero ficar na cama, estou deprimido, estou na vida uma baixa, estou sem autoestima, sem motivação. Isso não é bom. Amargura é quando gera energia. Fiz uma coisa errada, vou corrigir, vou fazer melhor, agora vou recomeçar, não me deixo. Vou sair agora, vou conseguir. Não deu certo, vou tentar de novo. Isso é gerar energia. Se você faz esta introspecção na hora certa, não durante o dia, mas no final do dia, no final do mês, no final do ano, você gera energia. E isto faz que a pessoa recebe forças adicionais para fazer o bem, para poder corrigir o passado. E estas lágrimas que saem de chuva são sinceras, merecem bênção E Deus dá uma força adicional, não há dúvida. Não há dúvida. Meus amigos, falamos bastante de choro, de lágrimas. Vamos então passar para o final desta... Vamos se lembrar duas, três coisas interessantes. Primeiro, quero lembrar que os dois líderes, Moshe e Aharon, ambos, quando foram chorados pelo povo, quando faleceram, houve uma diferença. É muito interessante. Se a gente olhar o texto bíblico sobre Aharon, quando ele faleceu, está escrito, Vayifku et Aharon, choraram por Aharon 30 dias, Kol Bet Yisrael. Toda a casa de Israel chorou por ele. Quando se fala de Moisés, está escrito, Vayifku bene Israel, o pessoal chorou lá nas planícies de Moab, está escrito quem? Bene Israel, os homens de Israel. Também 30 dias. Essa é a primeira diferença. No Moshe está escrito, Tamu, terminaram os dias de choro. No Aharon não está escrito que terminou. Por que que Aharon foi chorado por todo o povo de Israel? E Moisés somente pelos homens de Israel? E Moisés acabou os dias de choro para Aharon não. Dizem os nossos sábios, porque Aharon era um conciliador. Aharon fazia a paz, o Rev Shalom, Rodev Shalom, amante de paz, fazia a paz das pessoas, reconciliavam os amigos, os sócios, ele fazia a paz entre marido e mulher, sabia como fazer isso. Então ele era amado de tudo. É um homem simplesmente conciliador. Onde tem paz, tem bênção. Então o povo chorou muito mais a Aharon que Moshe. E demorou muito mais para parar essa choradeira. Para Moshe está assim, após 30 dias, tamo, terminou. Isso é uma coisa interessante. Nossos sábios nos dizem, quando alguém derrama uma lágrima para a pessoa certa, Deus pega esta lágrima e conserva ela nos seus tesouros. Presta atenção como o Talmud diz. Kol amorid zma'ot al adam kasher. Se você derramou uma lágrima no enterro, alguém que merece isto, uma pessoa boa, Deus guarda essas lágrimas. Nada se perde. Uma lágrima sincera, Deus guarda e conserva ela. Ela tem sentido. Dentro desta lágrima se colocou muito coração, muitos sentimentos. Tem alguns tzadikim que dizem que viram um lago de lágrimas lá em cima. Porque Deus também chora. E participa. E participa. Olha bem, existe um viajante famoso, Benjamin de Tudela. Século XII, mais ou menos. Este homem viajou pela metade do mundo. Chegou na Ásia, chegou na África, chegou na Europa. Ele descreve, ele tem um diário das viagens dele, famoso, isto em português, as viagens do rabino famoso Benjamin de Tudela. Ele conta que ele foi para Roma, encontrou a comunidade judaica de Roma, e alguns anciãos da comunidade judaica de Roma levaram ele para o Vaticano e mostraram numa das catedrais dois pilares. E falaram, estão vendo esses dois pilares aqui? Nós temos uma tradição, são de Jerusalém. Foram levados, quando Tito veio com os exilados de Jerusalém, levaram utensílios do templo, levaram esses dois pilares. E nós temos uma tradição, ele disse, em Roma. E nós vimos os habitantes romanos falando para ele. Quando chega o dia de 9 de Av, milagrosamente, água corre dos pilares. Eles estão chorando. No dia 9 de Av, os pilares estão chorando pela destruição do templo. Porque Deus também se entristece como nós, como a gente já falou várias vezes. Então, meus amigos, lágrimas têm poder, mas também tem que se cuidar, não demais. Lágrimas têm poder, sim, e Deus conserva as lágrimas. Deus dá atenção a essas lágrimas. Agora temos a história de Shavuot, nós vamos falar das duas irmãs, Ruth e Orpah. Ruth acompanhou Naomi, Orpah não, Orpah acompanhou um pouquinho. Dizem os nossos sábios, esta Orpah derramou quatro lágrimas. Deus deu para ela mais tarde quatro gigantes na família dela. Um deles, Golias. Nada à toa. Deus vê cada lágrima sincera. Deus ajuda que possamos terminar com lágrimas da alegria. São muitas coisas boas que logo, logo chega a época que Deus falou nos Salmos. Hazorim bedima, aqueles que na verdade semearam com choro. Berina e Xoro, eles vão colher com alegria. Que possamos colher com alegria todos nós boas notícias, somente notícias de felicidade, de alegria, de saúde, e que possa vir logo, logo a época que o profeta diz e promete que lhe vai apagar qualquer tipo de lágrima nos nossos rostos, uma ha Hashem Elohim dim'ame al kolpanim, porque logo, logo vem uma época melhor para todos. Muito obrigado.